O Eduardo falou pouco e eu vou ver se eu falo menos que ele. Primeiro, dizer para vocês que eu estou vivendo a realização de um sonho. Em 1989, eu fui fazer um comício na cidade do Crato, no segundo turno das eleições, com o Collor, e o doutor Arraes, a mãe dele morava lá, e o doutor Arraes foi participar do comício e me apoiar. Na volta, no avião, sentado do meu lado, o doutor Arraes falou para mim: Lula, se você ganhar as eleições, eu queria que você tratasse com carinho a Transnordestina, porque ela começou há muito tempo. Ela começou há muito tempo. Somente em 62 ela chegou a Salgueiro. E de 62 para cá, o que fizeram foi desmontar aquilo que tinha sido feito antes. Então, se você puder, faz a Transnordestina. Eu esperei 12 anos para ganhar as eleições. 12. Mas estava na minha cabeça a certeza e a minha convicção de que era preciso que o Brasil eleja presidente da República que consiga olhar o mapa do Brasil e perceber que o Brasil não é apenas a região mais rica do Sul e do Sudeste. De que quanto mais igual for o Brasil, quanto mais a gente levar desenvolvimento para todas as regiões, quem é rico vai ficar mais rico. Os estados que estão bem vão ficar melhor. Mas os estados que foram abandonados tanto tempo precisam garantir ao seu povo o direito de conquistar a dignidade para viver bem, para trabalhar, para estudar, para morar na sua terra natal sem precisar ser retirante. Eu sei, meus companheiros e companheiras, que não foi fácil. Para construir essa engenharia financeira, para fazer a Transnordestina, nós levamos quase 3 anos discutindo. Antes era o Ciro Gomes, era o Guido Mantega, que era do BNDES, era o Palocci, que era da Fazenda. Era um verdadeiro inferno. Cada coisa que a gente colocava, aparecia uma vírgula para atrapalhar. Cada vez que a gente encontrava uma solução, no dia seguinte aparecia uma outra coisa para atrapalhar. Foram 3 anos. Mesmo agora, em 2006, nós fomos à Missão Velha. E da ordem de serviço ao primeiro trecho. De lá para cá aconteceram muitas desgraças. De lá para cá houve muita coisa que impedia. Ora, era o banco que tinha um problema. Ora, era o projeto que tinha um problema. Até que eu chamei os ministros Alfredo, Gedel, porque na época era a integração que estava cuidando disso. Passamos para o transporte cuidar. Chamei o ministro da Fazenda, a Dilma, o ministro do Transporte, pedi para eles fazerem uma reunião com o Benjamin, que é o dono da ferrovia, e eu disse: olha, eu, pelo amor de Deus, eu não aguento mais gente para dizer que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo. Eu quero acabar essa ferrovia até 2010. Não é possível. Pois bem, agora estamos todos aqui, governadores, Piauí, Ceará e Pernambuco. Está aqui o dono da ferrovia, está aqui o ministro do transporte, está a imprensa ali e a consciência de vocês aqui. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Companheiro Benjamin, companheiro Alfredo, ministro do Transporte, nós temos um problema no Brasil que é resultado de uma crise que nasceu no coração do país mais rico do mundo, que é os Estados Unidos, uma crise que está trazendo a possibilidade da gente ter problema de emprego no Brasil. E nós, então, decidimos no governo que todas as obras do PAC que puderem ser contratadas para trabalhar 24 horas por dia, nós temos que contratar, para contratar 3 turnos, para contratar mais trabalhadores e mais trabalhadoras. De preferência que a gente contrate as pessoas da cidade, as pessoas da localidade, para a gente não trazer gente de fora para trabalhar no lugar de gente que está desempregada nas regiões mais pobres desse país. E eu disse ao companheiro Alfredo de que nós, por exemplo, daqui até Eliseu Martins, são 420 quilômetros de ferrovia. Pois bem, se a gente contratar, ao invés de um lote, se a gente contratar 4 lotes de 100 quilômetros, a gente vai gerar 1.000 empregos a cada 100 quilômetros. A gente vai gerar. Se a gente contratar 4, a gente vai gerar 4.000 empregos. Se a gente deveria demorar 4 meses contratando apenas um 100 quilômetros, nós poderemos diminuir e muito o tempo de construir a obra. E este ano é o ano mais delicado. Este ano é o ano mais perigoso. E é este ano, companheiro Alfredo e companheiro Benjamin, que eu quero dizer a vocês dois: Benjamin, pode contratar todos os tramos de uma vez, porque nós vamos garantir que não falte dinheiro para essa ferrovia ser acabada. Eu, companheiro Benjamin e companheiro Alfredo, antes de deixar a presidência, eu quero ver se eu pego esse trem num vagão que você vai montar especial. Eu quero pegar esse trem ou em P100 e até Suape, ou de Suape para ir até P100. Se o Hélio se comportar, a gente vai passar em Eliseu Martins. Por que que eu quero isso? Porque nós precisamos gerar emprego. Porque nós precisamos gerar emprego. Emprego gera salário. Salário gera consumo. Consumo gera, vai movimentar o comércio, vai movimentar a indústria. E nós precisamos ensinar aos países ricos, que a vida inteira deram palpite sobre a nossa economia, que nós temos o que ensinar para eles para cuidar da economia do nosso país. A segunda coisa importante é a transposição das águas do Rio São Francisco. É importante lembrar que em 1847, Dom Pedro queria fazer essa transposição. E a oligarquia da época não deixava. Diziam que os baianos eram contra. Diziam que a Lagoa era contra. Dizia que o Sergipe era contra. Ninguém era contra. O que tinha era gente mal informada. Porque também o povo de lá tinha razão da gente tirar água do São Francisco para trazer para o Ceará, se as pessoas de lá que moravam na beira do rio não tinham água para beber. Então era preciso, para a gente conquistar a confiança do povo desse estado, nós tivemos que fazer 2 coisas. Criar um programa chamado Água para Todos. E todas as comunidades à margem do Rio São Francisco vão ter água para beber. vão ter água para sobreviver. E ao mesmo tempo, nós vamos recuperar toda a margem do Rio São Francisco. Vamos acabar com o assoreamento, mas na verdade é aquela quantidade de terra que fica no meio do rio. Nós vamos limpar e deixar o Rio São Francisco tão bonito como Deus fez. E aí, eles vão emprestar para nós um tiquinho de água. Um pouquinho de água, 1,6 metros cúbicos por segundo, para que a gente possa atender as necessidades de uma parte de Pernambuco. A tomada d'água está aqui perto, a 60 quilômetros daqui. Nós queremos atender o estado de Pernambuco, queremos atender o estado do Rio Grande do Norte, queremos atender o estado do Ceará, queremos levar água para 12 milhões de sertanejos. E só pode ser contra quem nunca carregou um pote d'água na cabeça. Só pode ser contra. Só pode ser contra quem não sabe o que é chegar numa cacimba ou numa chute, ficar tirando o cocô dos animais, separando os caramujos para levar água barrenta para casa para beber. Esses que não conhecem isso são contra. Mas quem sabe o que é o sacrifício de ver um cidadão ter uma cabrinha leiteira para dar leite para o teu filho e vê ela morrer esturricada de seca, não pode negar essa água para os brasileiros que moram no semiárido. E eu tenho fé em Deus. Em abril, eu vou estar na região com o ministro Gedel. Vocês acompanharam pela imprensa. Houve greve de fome, houve gente que falou, houve artista que falou. Sabe, como seria bom se essa gente, ao invés de ficar fazendo política pelo que vê, viesse conversar com vocês. Essa gente entrasse na casa de um matutozinho nosso no sertão e visse a qualidade da água que ela bebe. Eu, não faz muito tempo, Eduardo, eu não era presidente ainda, eu fui afogado de engazeiros. Fui afogado de engazeiros. Aquelas meninas que moravam no aeroporto, não sei se moram lá, estavam sem ir na escola, porque não tinha água para tomar banho. Enquanto, noutras regiões, as pessoas lavam o carro com água potável. Enquanto, noutra região, as pessoas dão banho em cavalo com água potável. Aqui, um cidadão brasileiro, só pelo fato de ter nascido no Nordeste e ter nascido no sertão mais pobre, esses que dão banho em cavalo ou que lavam carro, não queria trazer um pouquinho de água para matar a sede dessa gente. Se Deus quiser, nós vamos concluir essa obra para que o povo do Ceará tenha água para beber, o povo de Pernambuco, o povo do Rio Grande do Norte e da Paraíba também. Em terceiro lugar, companheiros, eu quero dizer para vocês, eu certamente não vou ver tudo pronto no meu mandato. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês. Com a refinaria que nós estamos fazendo em Pernambuco, com a Transnordestina, com a duplicação da BR-101, com o estaleiro Atlântico Sul, lá em Pernambuco, para construir navios enormes, para construir plataforma para Petrobras, com a refinaria que vamos fazer no Ceará, de 300 mil barris dia, com a refinaria que vamos fazer no Maranhão, de 600 mil barris dia, eu vou dizer para vocês, eu posso não ver, mas os meus filhos verão o Nordeste nunca mais ser lembrado como uma região pobre deste país. Por isso, companheiros e companheiras, é um orgulho. Não vou falar de escola, porque o Eduardo já falou. Não vou falar. Mas eu queria dizer para vocês uma coisa. Eu saio daqui mais orgulhoso. Dilma, olha na cara... olha na cara dessa gente. Você vai perceber que o sertanejo, ele é diferente. Ele é diferente do povo de outros estados brasileiros. Você percebe a cara dessa gente, o sofrimento, a expectativa. Houve um tempo, Dilma, em que a gente saiu daqui para ir para São Paulo, como eu fui, na perspectiva de melhorar de vida. E eu tive sorte, porque aprendi uma profissão, fui para o sindicato e virei presidente da República. Mas quantos nordestinos foram para lá e foram morar em condições desumanas e tinha vergonha de ligar para cá, de telefonar ou de mandar uma carta dizendo que estava desempregado ou passando fome. Muitas vezes a família só sabia de notícia quando via que ele era preso por ter feito alguma coisa errada. Nós queremos que o Brasil cresça de forma justa. É verdade que os estados ricos já tiveram umas coisas, mas nós queremos mais escola de qualidade, mais universidade, mais escolas técnicas. Nós queremos que as pessoas do Nordeste possam nascer e viver na sua terra natal. Se quiser ir a São Paulo, ao Rio de Janeiro, vai de férias passear. Não vai esmolar o emprego para trabalhar de servente de pedreiro como a gente foi a vida inteira. Então, eu estou orgulhoso. Orgulhoso e esperançoso de que quando eu voltar aqui outra vez, a gente já vai ter feito mais um pedaço da rodovia. E quando eu voltar aqui depois de 2010, eu já vou poder dar uma volta no trem que vai passar por aqui apitando. E vocês vão lembrar, um dia teve um presidente que pensou no nosso querido Nordeste. Um abraço e até outro dia, se Deus quiser.